Olá, seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo. Olá, pessoas queridas, aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil. E vocês sabem, eu ajudo esses advogados em formação, recém-formados, a pensarem em estratégias na advocacia. E essa nossa série Direito Pandemia hoje recebe o doutor Luiz Felipe Radlich Miguel. Ele é, enfim, eu vou ler primeiro, professor, o seu mini currículo aqui, né? Ele é pós-doutorando em Direito Público na Faculdade de Direito e Universidade de Coimbra. Doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na USP, mestre em Direito do Estado, também pela USP, especialista em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Mackenzie, bacharel em Direito também pela Universidade Mackenzie, professor titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de Ibirapuera. Professor do mestrado profissional em Direito do IDP, autor de diversas obras jurídicas, palestrante, conferencista e uma pessoa assim que, apesar de todos os títulos, é um cara que conversa com a gente, assim, acessível, super simpático. Doutor, muito obrigada por você ter aceito. Bater um papo aqui com a gente sobre essa dispensa de licitação. Eu agradeço pela sua generosidade.
Professora Viviane, eu que agradeço o convite, a satisfação de estar aqui com vocês e seus ouvintes, telespectadores, dessa sua iniciativa valiosa de gerar um conteúdo nesse momento de pandemia. É uma alegria poder partilhar com aqueles que nos assistem um pouco do que eu trabalho, do que eu estudo. E gostaria de dizer que a professora Viviane é uma grande amiga com quem eu divido o corpo docente lá da Universidade Ibirapuera. Aprendo muito com ela, uma pessoa que traz sempre uma energia muito positiva, muito bacana, de forma que eu não tinha nem como rejeitar esse convite que me foi feito, porque eu tenho muito a agradecer à professora Viviane por toda a força que ela me deu. A época que eu estive na coordenação lá do curso de Direito, ela foi meu braço direito e tenho sempre muito a agradecer, professora.
Ah, eu que agradeço, doutor. E assim, eu direito administrativo, eu sei que é a sua vida, a sua prática jurídica, não é? Você é advogado e muita gente que sai da faculdade de direito fica com aquela ideia, não é? Ah, eu vou prestar um concurso, eu vou ser juiz, eu vou ser promotor, mas são poucos os que seguem a carreira da advocacia. E como você, não é, tem um resultado que é um resultado excelente, você vivencia esse dia a dia dando essa consultoria para os clientes. Então, conta um pouco para a gente como é ser esse advogado na área do direito administrativo.
Bom, eu comecei minha carreira como estagiário num escritório que tinha por tradição a militância no direito administrativo. Então, minha vivência como profissional do direito é toda nessa área, né? Eu comecei como estagiário no direito administrativo. Por óbvio, acabei pegando gosto na área. Não é uma área que o acadêmico de direito costuma se interessar de início, né? O apelo pelo direito administrativo é muito menor do que o direito penal, do que o direito civil, né? É uma disciplina curta no curso de direito, né? Nós temos lá 2 semestres, a grande maioria das faculdades desenvolve o direito administrativo em 2 semestres ali no meio do curso, diferente do direito penal, do direito civil, que se estende por quase o curso todo. Mas eu sou advogado por vocação e por paixão, né? A minha atividade docente, ela é secundária. Eu diria que a maior parte do meu tempo está, de fato, direcionado ao direito como advogado e ao direito administrativo em especial, não só no direito administrativo consultivo, mas como no próprio contencioso mesmo, ali no front, no judiciário, defendendo os interesses daqueles que nos procuram, né? Bom, professora Viviane, a gente tem visto aí, nesse momento de pandemia, né, o direito administrativo ganhou um espaço um pouco maior, né? Alguns institutos clássicos do direito administrativo, que a gente já não via sendo aplicados há um bom tempo, ressurgiram, né? Dentre eles, o Instituto da Requisição Administrativa.
Né? Verdade.
Então, a gente viu aí alguns estados, alguns municípios requisitando bens particulares em prol do atendimento de um suposto interesse público envolvido aí na questão de saúde. Então, o direito administrativo está em alta, eu diria, né? Primeiro, no pós-Lava Jato, com as ações aí de improbidade, a nova lei anticorrupção, e agora, nesse momento de pandemia, com a questão das licitações, esse momento de calamidade, e a possibilidade de dispensa de licitação, né? Uhum. Que é aí um assunto que eu pretendo desenvolver hoje com vocês, que a gente tem visto também já dando uma série de problemas, e os órgãos de controle atuando aí no sentido de coibir algumas práticas não tão republicanas por parte dos nossos gestores, né? Bom, como vocês sabem, no nosso sistema constitucional, a regra do jogo é licitar, né? Então, a contratação da administração pública, ela se faz via de regra através de um processo licitatório, que é um processo administrativo, em que a administração chama a participar desse processo todos aqueles que se interessarem pelo seu objeto de contratação e que tiverem condições de atender a administração pública, né? Então, quem quiser consultar depois a Constituição Federal, no artigo 37, no seu inciso 21, os senhores vão reparar que a regra do nosso jogo, e isso está estampado no próprio texto constitucional, é de que se licite, né? Mas a própria Constituição traz lá a possibilidade, e ela diz, né, nos casos previstos em lei, a possibilidade de se fugir dessa regra, então, né? E aí, a lei que regulamenta esse inciso 21 do artigo 37 do texto constitucional é a famosa Lei 8666, de 93, né? Então, vejam vocês, a gente tinha um texto anterior, né, que era o decreto 12.300, que regulamentava essas contratações da administração. O texto constitucional veio, então, em 88, e em 93, quer dizer, a gente teve lá um interregnozinho de alguns anos, veio a 8666, que é conhecida, então, por ser a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. E aí, nessa lei, então, tem lá todo o regramento de como se procede com um processo licitatório, as suas modalidades, enfim. E lá, pelas tantas, os senhores vão ver que a lei traz hipóteses de dispensa de licitação e hipóteses de inexigibilidade de licitação, né? Vale a pena uma breve distinção desses dois institutos, né? Porque eles guardam aí algumas diferenças importantes. Na dispensa, professora Viviane, a licitação ela é possível, né? Em tese, eu poderia levar a efeito um processo licitatório para contratação de determinado objeto almejado pela administração pública. Mas por uma razão qualquer, né, e essa razão tem que ser uma das elencadas nos incisos do próprio artigo 24, que é o artigo que traz lá as hipóteses de dispensa, por uma razão dessas, elencadas no artigo 24, o legislador entendeu que não fazia sentido levar a licitação adiante. Optou, uhum, então, por dispensá-la. Então, a dispensa de licitação, ela se dá em hipóteses em que a licitação seria, em tese, possível, mas que, em face de uma decisão do legislador, se entendeu que ela poderia ser dispensada. Diferente da inexigibilidade, que é quando a licitação se mostra impossível. Então, vejam vocês, quando a gente tem um objeto único, imagine uma administração comprando um medicamento, em que existe um único fabricante, né? E ele é detentor da patente, então não dá para você comprar de um outro que não aquele que fabrica determinado medicamento. Se eu faço um processo licitatório para aquisição desse medicamento, por óbvio que eu só vou ter um fornecedor, né? Então, a licitação se mostra inviável. E, diante da impossibilidade de competição, a licitação torna-se, então, inexigível. Vejam vocês, as hipóteses de inexigibilidade dadas pela lei são apenas exemplificativas. Então, vocês olhando o artigo 25 da 8666, ele tem lá um rolzinho de hipóteses, mas são só exemplos, né? Toda vez que a administração pública se encontrar diante de uma hipótese em que a competição se mostra inviável, a licitação é inexigível. No caso das hipóteses de dispensa, aí não. Aquele rol é exaustivo, então tem que estar lá, a dispensa tem que estar lá prevista em uma das hipóteses lá do artigo 24. E vejam com vocês que interessante, uma das hipóteses do artigo 24, estampada no seu inciso 4º, é a hipótese de dispensa de licitação em caso de calamidade, né? E o que a gente tem visto agora no momento de pandemia, de fato, é uma situação de calamidade, né? Então, veja, a gente já tinha isso dentro do nosso ordenamento como possível. A licitação é a regra, a gente tem as hipóteses de dispensa, ou seja, são situações em que a licitação, apesar de possível, ela pode ser dispensada, e existia dentro do rol das hipóteses de dispensa a situação de calamidade. Então, até aí, a gente já tinha isso tudo resolvido. Mas a situação de pandemia se mostrou um pouco mais complexa do que a gente conhecia até então. E aí, aos 6 de maio agora, de 2020, o governo federal editou uma medida provisória, a medida 961, em que trouxe lá algumas novas regras, né, para esse momento de pandemia. Então, não significa que isso vai existir para sempre, e também não significa que não pode cair se o nosso Congresso resolver analisar o texto da medida provisória. Mas o fato que hoje ela ainda em vigor, ela autoriza o pagamento antecipado da administração pública para aquisição de bens e serviços necessários ao combate da Covid-19 e adequa os limites de dispensa de licitação. Então, ela traz a possibilidade de dispensa com relação a valores e com relação a valores em patamares bem superiores aos previstos até então pela 8666. Né?
Professor, e isso que você fala sobre essa possibilidade tratada na medida provisória de permitir esse pagamento antecipado, como isso é importante? Porque tem algumas pessoas que contratam com a administração e falam assim, bom, uma coisa é você conseguir participar de todo o processo licitatório e outra coisa diferente é você receber no final. Então, foi um reconhecimento do poder público nessa, muitas vezes, ineficiência da gestão, né, pública de arcar, às vezes, com o seu compromisso?
Olha, a gente já tem aqui no Brasil um problema de credibilidade da administração pública em geral. Então, todo aquele que contrata com a administração pública pratica um preço um pouco superior ao que praticaria para o mercado privado. Uhum. Por que se faz isso? Porque se aloca no custo do seu produto o risco de um eventual não pagamento e se você eventualmente tiver que cobrar esse juízo, a satisfação desse crédito se dá através do pagamento via precatórios. Então, veja, isso tudo traz um risco para o contrato e acaba que carrega para o preço do produto ou do serviço esse risco, né? Então, quer dizer, a gente já tem esse problema, primeiro problema, né? A administração pública não goza lá de uma reputação muito boa com relação ao cumprimento das suas obrigações. Paralelo a isso, o que, que aconteceu no momento de pandemia? Alguns itens, alguns suprimentos, algumas necessidades de hospitais, enfim, existia lá uma demanda muito grande e a nossa regra do capitalismo, ela é de oferta e procura. Então, a partir do momento que a gente tem uma oferta limitada, então vamos pegar lá o exemplo das máscaras, né? A gente tinha lá os fabricantes de máscaras que continuavam fabricando o que sempre fabricaram, não conseguiram aumentar muito a sua produção do dia para a noite. Só que a gente tinha uma demanda muito grande. Então, aqueles fabricantes de máscaras, diante de uma oferta pequena de produtos, de uma demanda muito grande por eles, optou por vender no mercado privado, né? Por que que venderia no mercado público? Com o risco de não receber, com o processo licitatório, com o risco de eventualmente o órgão de controle entender a contratação irregular, se o mercado privado estava absorvendo toda aquela produção. E qual foi a lógica da medida provisória? Permitir com que a administração pagasse antecipado, como se faz no mercado privado, tirando então do fornecedor daquele produto ou serviço esse risco que já é inerente do poder público, né? Então, me pareceu inteligente. Eu acho que era uma medida que minimizava essa condição da administração enquanto contratante, e permitia trabalhar em pé de igualdade com o setor privado. Então, fabricante de máscara, em vez de vender para farmácia, para particular, venderia para o governo porque estaria recebendo antecipado, né? E a saída foi mais ou menos essa.
E agora a gente está vendo, enfim, o noticiário ele nos brinda sempre com questões diárias, né, sobre esse direito administrativo, sobre, por exemplo, uma contratação e o particular, ele na verdade não tinha como oferecer o serviço ou o produto sozinho, e aí ele chama um terceiro. Como esse particular consegue se organizar sem ter lá na frente esse problema de você ter uma terceirização, eles chamam de quarteirização, né? Então, se criar alguém que tem esse poder de chegar junto ao Estado, conseguir uma licitação na época, enfim, e depois ele não consegue dar conta, ele já sabe que ele não vai dar conta, né? É o próprio sistema que cria isso, professor?
Olha, eu acho que a gente tem que analisar a questão toda da pandemia um pouco separado do contexto normal de contratações públicas, né? Agora, enfim, o gestor público, ele é um ser humano, sujeito a erros, sujeito a angústia, sujeito, enfim, a todas as vicissitudes da natureza humana. Eu não acho que todos os gestores públicos estão imbuídos do mau espírito, né? Então, não diria a vocês que, por natureza, o gestor seria um corrupto, né? A ponto de tentar tirar proveito de uma possibilidade de contratação direta. E, ao mesmo tempo, o mercado também não é um mercado todo corrompido, né? A gente teve aí exemplos recentes da nossa história em que se verificou um sistema de negócio relacionado a contratações públicas que era um pouco, aliás, muito. Corrupto e fora do que se imaginava dentro do contexto da 8666. Mas o fato é que, no atual contexto, muitas vezes a pessoa, mesmo imbuída de um bom espírito, a contratação não chega a bom termo, né? Por quê? Porque as decisões estão se tomando às pressas, né? Não tem lá muito tempo para o gestor público analisar a condição do vendedor daquele produto ou do fornecedor daquele serviço. Então, pode acontecer, e a gente tem visto aí no noticiário, uma série de contratações tomadas por irregular, já de início, né? Tem um exemplo claro aí que tem aparecido na mídia de uma empresa, uma importadora de vinhos, um negócio assim, que estava lá vendendo respiradores, né? Mas eu não diria de antemão que é algo que deva assustar, porque a gente tem que entender qual foi a lógica, né? Ele era uma importadora, né? Tá certo que era uma importadora de vinhos, mas importadora tem o know-how, talvez, de importar, importou um equipamento e estava vendendo à administração. Até aí não tem
Ele
problema.
viu uma oportunidade, né?
Eu acho que a oportunidade, o mercado, ele permite que isso seja feito, né? O que não pode é sobrepreço, tentar transformar um item de essencialidade para a administração num negócio extremamente valioso. Como eu tenho notícias de compra de máscaras, que anteriormente eram vendidas a 20, 30 centavos, sendo vendidas agora a R$ 18 cada, né? Aí parece fugir mesmo do razoável. Por mais que seja um item de extrema necessidade, esse valor exorbita muito o que era praticado até então pelo mercado, né? Agora, lógico, o órgão de controle, aí estão os tribunais de contas, né, os ministérios públicos, federal, estaduais, e a própria polícia, a polícia civil e a polícia federal, tem que estar de olho nessas contratações, né? Quando a gente tira do sistema licitatório e passa para uma contratação direta, por óbvio que isso acende lá um sinal de atenção, né? Pode ser que não tenha nada de ilícito, de irregular, né? Mas pode ser que tenha também. Por quê? Porque é uma contratação cuja formalidade ela é muito menor do que uma contratação levada a efeito através do processo licitatório.
Né? A licitação ela serve para garantir, então, essa competição, professor? Como você vê, assim... Claro, a própria Constituição exige a licitação, mas filosoficamente, por que nós fazemos licitações, né? Por que escolhemos esse modelo?
Olha, professora, na verdade, né, esse sistema de contratos, né, de contratações pela administração não é um privilégio só brasileiro, né? É feito isso por boa parte dos países aí do planeta. O nosso sistema em si é um pouco mais burocrático, um pouco mais complexo, mas esse sistema de compras através de licitação não é um privilégio só nosso. E qual que é a lógica, né? O que se busca com o processo licitatório? Duas coisas. Primeiro, é o melhor preço para a administração. Uhum. Então, quando a administração ela abre um processo licitatório, ela está querendo o quê? Uma competição entre potenciais fornecedores daquele bem ou serviço. Então, ela busca o quê? O menor preço, porque ela impacta menos o seu orçamento. E o segundo grande objetivo do processo licitatório é fornecer igualdade de condições a todos aqueles que quiserem contratar com a administração pública. Então, eu diria que são dois grandes objetivos da administração quando se contrata através de uma licitação. Igualdade de condições, isso diz respeito com o princípio da impessoalidade e igualdade, e uma busca pelo menor preço, que aí tem relação com o princípio da eficiência. Né? Lembrando que esses dois princípios são princípios de calibre constitucional, estampados lá no artigo 37.
E também pensar nessa impessoalidade desse agente público, não é? Que ao invés de privilegiar um amigo, um conhecido, alguém que... Enfim, pode até indiretamente lhe dar um benefício, ele vai fazer o que é melhor para a coletividade, né?
Exatamente.
A gente tem um problema em pensar essa coletividade, não é, professor? Assim, o que é de todos, você não cuida, não é? Não tem essa história?
O que acontece, o Brasil, eu acho que evoluiu muito de uns anos para cá, eu diria que da Constituição de 88 para cá, a nossa democracia, ela se consolidou. Nós temos visto aí, todo dia, as estruturas de Estado sendo testadas no limite, né? E por sorte nossa, e eu acho que por competência também, elas têm resistido, né? Mas a gente tem muito a avançar ainda, né? A administração pública, ela é formada por seres humanos, né? E como eu havia dito aí agora mesmo, né? O ser humano ele está sujeito a falhas, ele está sujeito a pressões e está sujeito a interesses, né? Então, como a senhora bem colocou, o processo licitatório ele visa afastar a possibilidade de eventualmente um privilégio ou uma preferência de um gestor por determinado fornecedor, né? Seja por uma relação de amizade ou até por um proveito direto, seja um proveito financeiro oferecido pelo licitante ou outro tipo de proveito, né? Não necessariamente um pagamento ou algo desse tipo, mas um proveito ou outro indireto. Então, isso é um mecanismo de freio da própria legislação, né? De reconhecer a fragilidade do ser humano e tentar, através de uma série de instrumentos burocráticos, evitar com que isso aconteça. Né? A gente tem, já de alguns anos, a contratação através do modelo de pregão. Né? E essa contratação é muito mais singela, é muito mais célere, é muito mais fácil, né? Só que ela também não se aplica a todo tipo de contrato, né? Então, mas a administração ganhou muito com isso, né? Ganhou celeridade, ganhou eficiência e chega a valores muito mais razoáveis do que chegaria se processasse a licitação nas modalidades lá da 8666. Né? O pregão avançou muito, inclusive, salvo engano, o pregão tá completando agora 15 anos, um negócio assim. E é uma contratação que traz uma eficiência muito grande. Né? Mas a gente tem muito a avançar ainda. Né? O Brasil ainda é um país novo, a gente ainda está aprendendo com os nossos erros. Eu tenho fé de que a gente ainda vai chegar a um país muito mais justo e fraterno.
Eu também. Eu acho que também, se a gente perder a esperança, tem que fazer outra coisa, né, professor? Porque, enfim, senão a gente não leciona, a gente não mostra para os alunos que é possível, sim, ajudar a orientar essas empresas a se estruturar, por exemplo, né, para prestar serviço, entregar produtos para o poder público. E como, na sua prática, você atua para, enfim, orientar essa empresa? O que você diz para esse gestor privado? O que ele precisa ter para negociar com o poder público, mesmo dispensado a licitação, qualquer um pode fazer negócio com o poder público ou não? Ele tem algum requisito?
Olha, o poder público, não obstante essas dificuldades todas, o risco de não pagamento, tal, ele é um bom comprador, né? Uhum. Por quê? Porque ele compra muito, compra em grandes quantidades e compra com bom valor. Né? Então, ele é um ator importante de mercado e atrai as empresas que querem, eventualmente, fornecer um determinado bem ou serviço. E essas empresas têm que estar, então, preparadas para poder vender para o poder público. Né? O que eu diria para uma pessoa que tem intenção de entrar no mercado de compras públicas? Primeiro, tem que estar com a sua empresa organizada. Né? E organizada significa o quê? Estar com a contabilidade em dia. Por quê? Porque para se contratar com a administração pública, uma série de certidões é solicitada e essas certidões têm que estar em ordem. Então, não pode ter certidão positiva, ou se tiver, tem que estar com efeito negativo. Né? As certidões têm que ser todas emitidas, você tem que estar com a sua condição financeira para atingir alguns índices que a administração exige. Então, você tem que ter lá um ativo maior do que o seu passivo, você tem que estar com o seu cadastro no CNPJ ativo, mas nada muito também difícil de se conseguir, viu, professor? Uhum. Na verdade, um bom contador consegue manter isso tudo em ordem. O segundo passo é você começar a pesquisar dentro dos mercados, né? Então, a gente tem aí os municípios, que são possíveis contratantes, os estados e a própria União, né? E aí, hoje é tudo muito pela internet, então a pessoa toma lá conhecimento do edital através da própria internet, e os pregões eletrônicos, né? Então você não precisa nem eventualmente se deslocar a lugar nenhum, você consegue fazer tudo da sede da sua própria empresa. É um mercado bom de ser explorado, né? Como eu disse a vocês, tem alguns riscos, mas isso todo mercado tem. É um mercado que não precisa lá de grandes preparativos. Você consegue, dentro de uma empresa minimamente organizada, se colocar em condições de participar de uma licitação sem problemas.
Então, via de regra, ele consegue, não é, usar essa possibilidade para vender e vender bem, né, a sua mercadoria, o seu serviço. E agora, pensando um pouco em quem nos assiste, né? A Heloísa entrou aqui dando boa tarde, e falando assim, né? Para esses nossos queridos alunos que se formam, imagine que algum venha perguntar: professor, como é que eu faço para entrar nessa sua área? Quais são os passos para esse advogado começar a trabalhar com direito administrativo? O que você recomenda?
Olha, eu acho que o primeiro passo é gostar da área, né? Então, na própria faculdade, aquele aluno, aquele acadêmico que se sentir atraído por algum dos temas do direito administrativo, já é o primeiro passo. A gente tem que fazer o que gosta, né?
É.
Não adianta fazer o que a vida nos oferece. A gente tem que também correr atrás do que a gente gosta. Então, o primeiro passo, eu diria que é esse. O segundo passo é tentar ter um mínimo de contato com a prática dessa área, né? Ou através de um estágio, num escritório que milita com essa área, ou eventualmente numa vara de fazenda pública, lembrando a vocês que esses temas de direito público, eles têm por competência as varas de fazenda. Por óbvio que em cidades pequenas, com vara única, a competência é da vara única. Mas em cidades maiores, como no caso aqui da capital de São Paulo, a gente tem, inclusive, um fórum próprio da Fazenda Pública, né? Vamos lá, 14, 15 varas especializadas em temas que envolvem, então, a administração pública, né? Normalmente na qualidade de ré.
Uhum.
Então, eu acho que um contato nessa área e também com licitações, né? Lembrando a vocês que o processo licitatório é um processo administrativo. Ele não tem lugar no judiciário, a não ser quando depois alguma questão que surja dentro do processo licitatório seja levada ao judiciário. Mas, via de regra, o processo administrativo ele se desenvolve perante a própria administração. Então, o contato da prefeitura, no Estado, com esses processos licitatórios, para que se tenha, então, um panorama do que você vai lidar na sua vida, né? O direito administrativo não se restringe à licitação, mas eu diria que, sei lá, uns 30% dos temas que um advogado que milita nessa área vai tocar na sua atividade profissional está ligada à licitação. Licitação e contratações públicas em geral, né? Aí depois a gente tem os temas relacionados à improbidade administrativa, concessões, enfim. Mas licitação ainda é um tema que tem uma importância muito grande dentro da área do direito administrativo.
E professor, ainda voltando agora nessa questão da pandemia, né? A gente não tem uma bola de cristal, mas... Como é que você pensa no reflexo que essa medida provisória traz em relação às próximas contratações? Porque será que vai continuar dessa forma enquanto não tem uma vacina ou não? O que você pensa, assim? Porque agora parece que houve uma, pelo menos em São Paulo, uma estabilização do quadro, não é? Mas ainda não saímos da calamidade, não é? Pelo menos eu não vi um outro decreto sobre isso.
Eu acho que ainda é cedo para a gente traçar um cenário aí, um horizonte de solução para isso tudo, né? O fato é que essa nossa realidade tem nos trazido aí problemas muito sérios, né? Com relação às contratações públicas, com relação às concessões públicas, né? Então, os serviços concedidos, a demanda por esses serviços tem caído muito, o que tem trazido dificuldades de caixa dos concessionários, em especial em serviços de transporte.
Uhum.
Né? O transporte urbano, rodoviário, tem experimentado uma queda muito forte de demanda, e por óbvio que essa queda de demanda traz como reflexo uma queda de arrecadação do sistema. O serviço público é um serviço obrigatoriamente contínuo, então a administração pública não pode deixar com que ele não seja prestado, mas a gente tem limitações de caixa, né? Então a gente está vivendo, de fato, um momento único. Eu diria que na história da humanidade nunca se viu algo com tamanho reflexo econômico, e o problema hoje é um problema de saúde e um problema de economia, não é um problema diretamente relacionado ao direito, mas cujos efeitos são diretamente relacionados à nossa área de atuação, né? Direito vai lidar com esse sistema, como o direito vai lidar com esse caso fortuito ou força maior, né? E como o direito vai lidar com uma situação em que o recurso, o dinheiro, ele é um recurso finito, né? Então, além dele não brotar em árvore, ele tem fim. Então, a gente também não pode esquecer que isso é um recurso que tende a acabar. Então, a gente não consegue persistir nessa situação por muito tempo, sob pena de levar à ruína aí a administração pública e os próprios concessionários de serviço, prestadores de serviço da administração, que não vão suportar esse momento pela eternidade, né? Agora, eu acho que alguns males vêm para bem, né? Esses limites e essa sistemática nova de contratação prevista aí na MP 961, ela me parece que tem algumas coisas de positivo, e que se eventualmente elas ficassem, mesmo para depois do momento de pandemia, eu não acho que seja um mau negócio. Essa possibilidade de pagamento antecipado traz para a administração uma paridade de condições na aquisição de bens que ela não tinha antes. E isso tende a tornar os preços menores. Por quê? Porque a pessoa que já recebeu antecipado não vai colocar no preço do seu produto o risco de não receber pelo serviço ou pelo produto que já recebeu antecipado.
É verdade.
Então, eu acho que isso tende a jogar os preços das aquisições da administração para baixo, né? Essa é a parte boa. Agora, é um instrumento que pode trazer ou fomentar a corrupção, isso tudo pode ser também. Né? E aí sim a importância dos órgãos de controle de ficar de olho e não deixar passar, porque a gente pode se defrontar aí com algum administrador mal intencionado.
E quando a gente pensa nessa questão, né, que você trata a administração ruir, o Estado ruir é alguma coisa muito ruim, porque nós não teríamos essa nossa base, não é? Não temos o Estado, a segurança, o bem-estar, a democracia, tudo isso é sustentado pela administração pública, né? Então, eu vejo muita gente comentando aí, ah, o Estado tem que acabar. Eu falo, meu Deus, vai entrar outra pessoa, né? Outra entidade com poder para resolver essa questão, né?
Eu acho que assim o Estado acabar não existe essa situação, né? O que pode existir é um Estado menos intervencionista ou menos participativo, né? Então, isso são as tendências dos Estados aí mais de direita, né? Em que o Estado se põe a administrar os recursos, mas não propriamente a prestar as atividades a elas a ele afeitas, né? Então, a ideia de se privatizar, se conceder, né? Agora, a ideia de não existir Estado, me parece que você pode até mudar o nome daquele que seria o gestor, mas a gente vai ter sempre uma figura central, né?
Exato.
Não vejo como fugir dessa lógica. Agora, o que me preocupa um pouco, né? O Estado, não se fala em falência do Estado, né? Essa figura de quebrar o Estado não existe. Mas existe um Estado que não tenha dinheiro, que não tenha recursos, né? A arrecadação de orçamento do Estado se dá na maior na, o grosso da arrecadação do Estado é através de tributos, né? Então, o caixa do Estado é composto da arrecadação tributária que todos nós pagamos aí, tributos diretos e indiretos, e cada ente da federação com a sua competência tributária. Agora, vejam, no momento em que a gente tem uma retração econômica, automaticamente a gente tem uma queda de arrecadação tributária. A partir do momento que eu tenho uma queda de arrecadação tributária, eu tenho uma partilha desse recurso menor. Então, é fato que o Estado hoje ele está com uma condição orçamentária muito complicada, né? E isso pode trazer algumas consequências graves, né? No momento em que o Estado não consegue arcar com o seu custo de manutenção da própria máquina, né? Pagamento de folha de servidores, a manutenção da sua estrutura administrativa, pagamento de aluguéis, enfim, o Estado é uma grande empresa, né? Eu torço para que a gente não chegue nesse momento, mas a gente já tem experiências aí recentes, e isso ainda antes da pandemia, de alguns estados da federação com dificuldades sérias, graves de pagamento de folha, né? O estado do Rio, salvo engano, ficou sem pagar o 13º de professores e policiais, enfim, por mais de ano, né? Então, quer dizer, já é um problema que se arrasta de um tempo e agora a tendência é só piorar, né? Mas eu torço para que a gente consiga criar alternativas, né? O Supremo já decidiu, semanas atrás, que o salário, né, os vencimentos do servidor público, de fato, são irredutíveis. Então, se possibilita a manobra que se imaginava de reduzir salário de servidor, isso já está descartado. Não sei se esse tema não vai ter que ser revisitado, se essa situação perdurar por muito tempo, porque aí é uma questão que foge do aspecto puramente jurídico, mas vai para um ambiente já de condições econômicas, né? Não adianta o Supremo dizer que tem que pagar e o Estado não tem como, então é uma limitação legal, né? Mas vamos ver, espero que a gente não chegue nesse momento.
Tomara, né? Professor, tem uma pergunta da Heloísa. É uma pergunta grande, tá? Ela fala assim, nesse momento que vivemos com o processo licitatório dispensado, com valores superfaturados, não poderia ter uma média de mercado para efetuar as compras dos produtos? Aí ela continua. Embora os estados e cidades sejam diferentes, mas as especificações dos produtos são os mesmos. Havendo essa média, não será uma forma de inibir esse superfaturamento?
Heloísa, primeiro um grande abraço, obrigado por estar acompanhando aí a nossa live. Saudades também. Olha, muito interessante sua pergunta. Essas tabelas referenciais de preços já existem, né? Acontece que nesse momento de pandemia, toda a referência de valor ela não era aplicável, né? Por quê? Porque era uma situação totalmente nova. Então, quer dizer, a gente tem tabelas referenciais, né? Isso serve de norte para a administração pública saber se ela está comprando muito além ou muito aquém do valor médio de mercado, mas aquela referência de preço existente até então me parece não fazer muito sentido nesse momento de pandemia. Por quê? Porque a gente teve toda uma dinâmica nova, né? Uma dinâmica de oferta, uma dinâmica de procura, uma dinâmica de logística. Então, isso tudo é um cenário novo. Agora, a gente já tem aí 3 meses de experiência de pandemia, talvez já exista uma tabela nova de valores referenciais para momentos de pandemia, né? Mas eu acho que é uma ideia, né? Ela possibilita você ter lá uma baliza de valor. Agora, lembrando, né, os estados e as cidades, como elas têm cada uma a sua realidade, é natural que varie preços também, né? Principalmente por conta de logística. Então, se um grande fabricante de um determinado produto está aqui na região sudeste, por óbvio que os preços praticados aqui na região vão ser menores do que os praticados lá para o norte, porque a gente tem todo esse custo de logística de chegar com esse material até lá. Então, é natural que tenha lá uma diferença. Não diria que é uma coisa muito gritante, mas que é natural que aconteça, né? A gente não pode esquecer que esse produto tem que chegar ao seu destinatário final, e isso tem um custo, né? Tem um valor agregado para que ele chegue lá ao destinatário final.
Principalmente que a gente não tem, por exemplo, o transporte ferroviário, que sempre falam que seria o melhor, né? Então, esse custo de logística acontece porque o Brasil é muito grande, não é? E falando nesse Brasil muito grande, professor, quando nós pensamos na advocacia agora, advocacia na pandemia, não é? Como você se viu trabalhando e se vê hoje ainda, não é? Com esses sistemas, audiências online, esse atendimento que às vezes tem que ser mediado, não é, com o cliente, o que você enxerga de bom e de ruim, né, de algo que poderia ser melhorado na advocacia que veio para ficar, né, depois dessa pandemia?
Olha, professora Viviane, eu sempre achei a advocacia ainda muito tradicional, né? Uma profissão tradicional, uma carreira tradicional. e ainda muito ligado, isso infelizmente, a uma imagem, né? A gente tinha ainda o cliente muito ainda impactado por uma imagem. Então, quando ele entra num escritório pomposo, com uma mega estrutura, isso traz dentro dele uma sensação de segurança, de que aquela pessoa é uma pessoa, né, aquele advogado é um advogado bem-sucedido, e que por isso ele estaria em boas mãos, né? Uhum. Sempre me pareceu uma imagem errada, né? Eu conheço ótimos profissionais do direito que têm lá um escritório muito simples, muito humilde, porque não via necessidade de ter uma estrutura suntuosa e que traz um custo, obviamente, atrelado a isso, né? Uhum. Mas era uma realidade, não posso dizer que não. Né? Então, quem já teve a oportunidade de visitar os grandes escritórios aqui de São Paulo pode notar que são todos localizados em regiões nobres da cidade, em prédios extremamente suntuosos, uma estrutura toda ali relacionada a conforto do cliente, cafezinho, enfim. Eu acho que a pandemia nos mostrou que não se precisa de nada disso para se desenvolver um bom trabalho, né? A gente percebeu que o trabalho remoto, ele é possível. A gente tem visto aí algumas situações em que a produtividade dos profissionais aumentou, né? Por quê? Porque a gente perdeu a gente ganhou aquele tempo de deslocamento. Então, a pessoa que perdia lá uma hora para ir para o trabalho, outra hora para voltar para casa, hoje a gente tem essa pessoa trabalhando nessas duas horas que ela estaria lá presa no trânsito, no deslocamento, no transporte público, né? E a gente viu que essas tecnologias todas já existiam, a gente não sabia usar, né? Mas a gente aprendeu na marra. E o próprio judiciário aprendeu isso, né? Tanto que a gente tem visto aí sessões de julgamento, a gente tem visto audiências, eu mesmo tive a oportunidade de despachar com um juiz num mandado de segurança semana passada, através aqui dessas plataformas virtuais. Então, a advocacia está se readequando, se remodelando. Eu acho que essas grandes estruturas, esses grandes espaços, desses grandes escritórios, não vai ser mais uma realidade, né? Esse custo já não se justifica nesse momento de pandemia e pós-pandemia. As pessoas vão focar no trabalho remoto, no trabalho de casa, no uso de tecnologias. E o que isso tudo eu acho que é o aspecto positivo, né? Do que a gente está aprendendo nesse novo momento. Diminuir custos significa o quê? É cobrar menos do nosso cliente. Por quê? Porque a gente vai tirar do nosso preço essa estrutura que a gente tinha que manter, que hoje talvez não tenha mais. Ah, vai ser necessária ainda uma reunião ou outra presencial? Creio que sim, né? Não vai se eliminar por completo. Muitas vezes a gente tem algum assunto sensível em que o cliente não se sente à vontade de expor por uma plataforma virtual. Então, esse contato próximo humano talvez exista ainda, né? Mas numa quantidade muito menor, né? Então, aquele dia a dia da advocacia, aquele contato de um andamento processual, algo lá não de menor importância, eu acho que vai ser todo desenvolvido através dessas novas plataformas, né? Agora, a parte ruim, né, disso tudo, se a gente tira essas estruturas, obviamente a gente está gerando menos emprego, né? Então você tira lá a moça que servia o café, você tira a secretária, você tira o office boy, você tira a moça que fazia a limpeza do escritório, você devolve um imóvel, então isso gera lá um aluguel que deixa de ser pago. Então a gente tem um impacto nisso tudo também, né? Inclusive, eu acho que o estagiário, que era uma figura que ainda se mostrava importante dentro do escritório de advocacia, talvez perca espaço agora. Isso me preocupa, porque o acadêmico de direito é no estágio que ele encontra o primeiro contato com a vida prática da profissão, né? E os escritórios, nesse modelo novo de negócio, em que as pessoas estão todas trabalhando de casa, como você vai instruir o seu estagiário naquela função de mostrar a profissão e apresentar a rotina daquela profissão, né? Isso a gente vai ter que aprender, professora.
Porque a gente... Bom, eu fiz estágio praticamente durante quase toda a faculdade. E a gente aprende não só a fazer petição, né? A gente aprende a se portar, a gente aprende como atender o cliente, como tratar com as pessoas no fórum. São coisas assim que exigem um dia a dia, e isso concordo com o senhor, que vai ser uma grande perda para essas pessoas que saem do mercado. E, enfim, durante a graduação, o foco muito nesse conteúdo, né? Então, a gente tem uma formação ainda bastante conteudista, mas vai ser necessário, sei lá, talvez alguns cursos de extensão, ou a pessoa fazer treinamentos paralelos para que ela veja cada ponto, mas ainda vai faltar um pedaço, né?
Eu acho que o ser humano é, por natureza, um ser social, né? Então, assim, esse contato humano, ele traz, além de uma possibilidade de aprendizado, que é mais fácil, por óbvio, do que por uma plataforma digital, né? Ele traz outros aprendizados, né? Como se portar em equipe, como você manter a calma numa situação de estresse, como você se sentir cobrado, como você apresentar resultados, isso tudo, eu acho que a gente vai ter que aprender de novo, aprender do zero, né? Mas aquele networking que você faz, inclusive no próprio ambiente acadêmico, né? Quando você está lá na faculdade, é um ambiente que você vai fazer amigos para o resto da sua vida, né? E talvez num ambiente virtual, em que os alunos não têm esse contato próximo, esse networking, essa situação de se criar laços de amizade, ela fica um pouco prejudicada, né? Você não faz amigos com a mesma facilidade por uma plataforma digital do que você faz ali no corredor da faculdade, né? Então, é um novo mundo. É um novo mundo. E eu diria que nós, a nossa geração, talvez não consiga entender por completo esse novo mundo, né? Os jovens, eles talvez já crescendo nesse ambiente, vão criar, certamente, vai criar uma alternativa e vão criar o mundo deles, né? Mas nós não sei se a gente vai conseguir se adaptar por completo, né? Estamos aqui, de mente aberta, coração aberto, tentando aprender, né?
É verdade.
Ainda com certa dificuldade.
Olha, professor, eu acho que... você falou bastante sobre essa questão da dispensa da licitação. Não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa, que eu acabei não fazendo quase pergunta, né? Foi só tirando algumas dúvidas. Tem alguma coisa que faltou eu perguntar, será?
Olha, a gente, nesse momento, né, como é tudo muito recente, ainda não tem jurisprudência formada sobre isso. A doutrina que tratou disso ainda é muito pouca, né? Temos já algumas obras publicadas, alguns artigos, mas ainda uma coisa ainda muito superficial. Então, esse tema, de fato, é um tema que vai trazer aí a um conteúdo um pouco mais denso daqui a alguns meses, né? Quando essas questões chegarem ao judiciário, tiverem lá alguma solução. Então, ainda é tudo muito novo, né? Mas eu acho que, enfim, como a ideia era traçar mais um panorama, está dado, né? Eu recomendo aqueles que tiverem interesse pelo tema que leiam o texto da MP 961, né? Leiam o artigo 24, em especial o inciso 4 da 8666, que esse é o arcabouço normativo básico desse tema. E eu tenho esperança de que a gente vai superar esse momento com um aprendizado, não sem dor, né? A gente sente pelas vidas perdidas, sente pelo momento que o país e o planeta passa, mas vamos ser otimistas e tentar tirar alguma lição disso tudo, né? O que sobrou de bom, e tentar fazer desse limão uma limonada aí, né?
Verdade. Ai, doutor, obrigada. Olha, Eu agradeço imensamente de novo pela sua generosidade, por dividir o seu conhecimento com a gente. E, enfim, esse espaço é nosso. O blog Cidadania Mil, quando você quiser falar sobre algum outro tema, ou falar: olha, Vivi, tem umas decisões legais que a gente pode conversar. Então, estamos aqui abertos, né, a ouvir sempre a sua voz, e muito obrigada novamente.
Eu que agradeço, é fantástica essa sua iniciativa de criar um ambiente para que você discuta esses temas da atualidade e traga e gere conteúdo, né, de qualidade, para que então a gente tenha aí um lugar que a gente possa pesquisar, possa tirar dúvidas. Eu só tenho a agradecer a sua iniciativa e a sua energia, a sua alegria, sua disposição. Invejável, invejável, uma pessoa aberta ao novo, aberta às tecnologias, uma pessoa sempre voltada para frente, né? Esse é o desafio. E eu acho que nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, precisamos de mais Vivianes, no nosso mundo.
Ai, obrigada, professor. Olha, boa tarde. Fiquem todos em paz e mandem as perguntas, né? Se não conseguiram mandar as perguntas, depois mandem aí no chat, via direct, enfim, e eu mando para o doutor Luiz Felipe, que ele responde.
Responde sim, conte com a gente.
Tchau, pessoal. Fiquem
Pessoal,
bem.
obrigado. Prazer. Tchau, tchau.
É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadaniamil.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania Mil.